Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Menino Livro. Muito bem-vindos ao Menino Livro Especial de Outubro, nosso primeiro programa especial deste mês tão incrível, que é o mês do meu aniversário, que é o mês onde você tem os dois melhores signos do zodíaco, Libra e Escorpião. É o mês onde você tem algumas chuvas refrescantes, ao mesmo tempo você tem climas amenos, pelo menos devia estar um clima ameno, né? Devia estar. Eu tô gravando, pra quem não sabe, eu tô gravando esse programa muito, muito antes, porque eu quero deixar tudo gravado que eu vou viajar. E atualmente estamos enfrentando aqui em São Paulo uma onda de calor horrorosa. Espero que no futuro, em outubro, quando você estiver ouvindo este podcast, o negócio tenha melhorado e tenha os climas amenos de outubro. Enfim, o que que eu escolhi fazer nesse mês? Esse mês eu escolhi trazer para vocês histórias que não necessariamente estão vindo de livros, tá? Por que eu quis fazer isso? Porque eu queria, primeiro, trazer narrativas novas que eu não estava encontrando nos livros que eu estava lendo. E, segundo, eu queria trazer também para vocês programas mais leves, ou seja, programas onde eu posso me concentrar muito mais na narrativa em si, na história que está sendo contada ali, sobre aqueles personagens, do que, por exemplo, se escreveu bem, se não escreveu bem, a estrutura do texto, como é que tá, que tipo de coisa, que tipo de artifício literário a pessoa está usando. Não que eu não goste de fazer isso, tá? Mas eu me sinto quase obrigada a sempre trazer esse tipo de comentário quando eu leio um livro. Porque eu acho que dá lastro, sabe? Eu acho que muitas vezes o gostar ou não gostar do livro, eu já falei isso várias vezes, é sobre a conexão que a pessoa está fazendo com aquela história. E às vezes esse tipo de ferramenta literária, algumas ferramentas literárias, na verdade, usadas, elas vão auxiliar ou não. Então, por isso que eu trago essa quase análise literária vindo de uma menina que, mais uma vez, não é formada em literatura, não é formada em letras. É uma análise bem rasa, mas ainda assim tento trazer para vocês algumas particularidades daquela obra literária. Quando eu resolvi fazer esse programa, esse especial ao longo do mês, eu não queria fazer isso. Eu queria uma coisa mais leve, mais focada realmente na história. Aí estava eu no Facebook, um belo dia, quando topei com um vídeo de uma cena, de uma peça de teatro do National Theatre, em Londres, uma peça de teatro feita montada em 2014, chamada Medeia, que é, na verdade, uma montagem de um texto muito clássico, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. E a mulher, a diva, a rainha, a deusa que estava no palco fazendo Medeia me impactou num nível que eu falei assim: gente, eu preciso assistir isso agora. E aí eu fui buscar e encontrei. Então, o streaming do National Theatre de Londres, que é um serviço onde eles estão mostrando todas as peças, tem um acervo maravilhoso de peças de teatro montadas lá no National Theatre. Esse streaming eu assinei faz 2 meses e, cara, é literalmente a melhor coisa que eu já assinei na minha vida. É assim, um nível absurdo, absurdo de conteúdo que é entregue por eles. Eu sei que, não sei no Brasil, mas eu sei que em países da Europa, algumas escolas possuem assinatura desse serviço gratuita como uma forma de mostrar, levar as crianças a assistirem peças de teatro. Mas eu aqui no Brasil estou pagando por volta de 60, 60, R$ 65, depende muito quanto está o dólar, porque é um serviço, infelizmente, que não é acessível para todo mundo, porque é um serviço de fora do Brasil, pago em dólar. Não, as peças não são legendadas em português. Tem legendas em inglês. Então, assim, eu assisto com legenda em inglês por causa do sotaque. A maioria dos atores são atores do Reino Unido. Então, você vai ter sotaques britânicos e escoceses e até irlandeses muito fortes. Então, às vezes, eu não consigo entender. Então, eu assisto com legendas. Se você tem um cartão de crédito internacional e se você entende inglês, eu te recomendo muito, muito assinar pelo menos por um mês esse serviço. Até porque você, como eu disse, vai ter contato com uma gama fabulosa de peças de teatro. Isso aqui não está sendo patrocinado, tá, gente? Estou falando muito sério porque realmente eu estou pagando isso. Eles nem sabem da minha existência. mas eu estou pagando e eu estou recomendando de verdade para vocês. É, a gama de projetos que você vai ter contato vai ser incrível e vai ser muito mais barato pagar R$ 60, R$ 75 para ter todo esse acervo por um mês do que, sei lá, assistir alguns musicais aí que não são dos melhores e que a plateia, a pior lugar do teatro vai ser 90 a meia, tá? Então, assim, dando aqui uma dica real para vocês, tá? Durante esse mês, a gente vai fazer dois especiais hoje, às segundas-feiras. Desculpa. Durante as segundas-feiras, até o final do mês, nós teremos quatro peças do National Theatre. Sexta-feira eu postei no meu Instagram quais são essas peças, tá? Então, fica de olho e aí você consegue ouvir todos os programas especiais. Mas vamos lá. Quem foi a pessoa que escreveu esta maravilha chamada Medeia? Medeia é uma peça do Eurípides, dramaturgo e poeta grego. É nascido em 480 e falecido em 406 a.C., lembrando que antes de Cristo a data é decrescente, né? Então, o mais antigo é 480, o mais novo é 406. Ele vai ser uma pessoa conhecida por explorar muito aqueles que perdem na história, nos mitos gregos, né? Então, por exemplo, ele é um cara que vai escrever sobre as troianas, as rainhas de Troia, as mulheres de Troia, mulheres nobres, que após o fim da Guerra de Troia são divididas entre os reis da Grécia como espólios de guerra, né? É dele que vai vir Medeia também. Então, ele tem essa visão e acaba sendo uma visão sempre sobre mulheres, porque vamos lembrar que na Grécia mulheres não eram nem consideradas seres humanos, né? Ele vai trazer essa visão daqueles que perdem, daqueles que não têm fala durante os mitos e acabam sendo mulheres. Ele era uma pessoa pouco sociável, pelo que a gente tem de registro histórico. Ele era um cara recluso, tanto que, por registro histórico, a gente sabe que ele termina a vida dele recluso e cercado por livros, o que, particularmente, eu acho uma excelente maneira de terminar a vida. E, muito provavelmente, daqui a 25, 30 anos é como eu vou estar fazendo. Tchau, São Paulo, interior, uma biblioteca gigante e nunca mais vão me ver. Se tudo der certo, os meus investimentos derem bom, é isso que vai acontecer daqui a uns 25, 30 anos. E ele traz para o mundo do teatro e para o mundo da narrativa em si duas coisas que são muito especiais. Primeiro, o prólogo da peça, que é quando você vai ter, na verdade, um texto situando a história para que essa sim comece. E ele vai ter uma coisa que os filmes da Marvel usam à torta direito, chamado Deus Ex Machina, que é aquela forma de contar a história em que algo acontece que é muito assim, nossa, foi sorte. Foi Deus que entrou ali e fez com que aquilo estivesse naquele local, porque só assim o mocinho ia ganhar. Exatamente, quem inventa é Eurípides. Eurípides vai então, em 1431 a.C., escrever numa peça de teatro chamada Medeia. Medeia é uma mulher de uma série de mitos gregos, tá? Para vocês entenderem essa peça, eu vou precisar contar alguns desses mitos, porque essa peça vai começar pouco. Ela, na verdade, pega meio que o meinho da vida da Medeia. Então, saibam que antes dessa peça, a Medeia tem história, e depois dessa peça, a Medeia também tem história. Só que Eurípides escreveu esse recortezinho da vida dela, tá bom? Então, assim, quem é Medeia? Uma das mais incríveis figuras da mitologia grega, na minha opinião. E só que importa, porque aqui é o li no livro. Ela é a princesa da Cólquida, né? Ela não é a filha única do rei, mas ela é a princesa desse local, dessa região. E nessa região encontra-se um prêmio, um tesouro muito valioso chamado Velocino de Ouro, que é, na verdade, a carcaça, né, com pelos de uma ovelha, de um carneiro, na verdade. E é todo feito de ouro, né? Porque era um animal majestoso, feito de ouro, e aí, quando ele morreu, ficou, então, sua carcaça. E quem estava atrás disso, por um motivo que agora eu não vou lembrar. Mas enfim, né? Não que homens gregos precisem de motivo para sair em quests. Era um cara chamado Jasão. E ele tinha um navio chamado Argo. E quem ficava naquele navio e trabalhava com o Jasão se chamava Argonautas. Então, muito provavelmente, se você é uma criança da década de 90 e você assistia SBT, Você viu um filme muito velho chamado Jasão e os Argonautas, ou Jasão e o Velo de Ouro, não sei, não vou lembrar agora o nome exatamente do filme, que era um filme antiguíssimo que passava no SBT. Antiguíssimo que eu falo assim, 1963, tá? E passava no SBT, sessão da tarde e tal. Então, se você é uma criança que cresceu assistindo mais SBT na década de 90 do que a Globo, você provavelmente viu esse filme. E o que acontece? O Jasão, ele não vai conseguir pegar esse Velocino de Ouro facilmente. Não vai conseguir. O rei, que é o pai da Medeia, ele coloca várias e várias tarefas para o Jasão fazer que são impossíveis. E o próprio Velocino de Ouro, por si só, ele era guardado por um dragão gigantesco, uma coisa assim absurda. Enfim, não ia rolar, ele não ia conseguir fazer isso. A Hera, a deusa, esposa de Zeus, era protetora de Jasão. Então, o que ela faz? Ela pede para Afrodite pedir para o Eros, que era o filho da Afrodite, o Cupido, para fazer a Medeia se apaixonar pelo Jasão. Porque o Jasão só ia conseguir pegar aquela caralha com a Medeia ajudando. Aqui, então, você sabe que a Medeia não é pouca coisa. Que Medeia, ela é extremamente poderosa. E ela é, sim, porque ela é, além de tudo, sobrinha de Circe, uma grande feiticeira, e descendente de Hecate, que era uma deusa das terras selvagens, ou seja, era uma deusa dos povos bárbaros, que também tinha poderes mágicos. Então, Medeia nasce também com poderes mágicos e nasce como uma grande feiticeira. Medeia ajuda o Jasão. Ajuda nada, né? Medeia pega o Velocino de Ouro pro Jasão, porque o Jasão não faz porra nenhuma, praticamente. E aí ela tá apaixonadíssima por ele fala assim: ah, já que você me ajudou, vamos casar, vamos ser felizes, tal, vamos pegar o Velocino de Ouro, entrar no Argos e seguir a vida. O pai da Medeia, que era o rei, ficou possesso da vida porque ele sabia que foi Medeia que ajudou, porque só Medeia conseguiria aquele negócio. Então ele vai atrás dos dois. Medeia, ela não é burra, mas Medeia também é uma pessoa que está disposta a fazer tudo o que tiver que fazer para conseguir os seus objetivos. Ela sabendo que o pai ia descobrir que foi ela, e ela sabendo que ele ia atrás deles, ela leva consigo o irmão mais novo, que na verdade é o único filho homem do pai, né? Ela é a mais velha. E aí ela faz o quê? Ela mata este menino, esquarteja. E muito louco isso, porque na minha cabeça, desde que eu me entendo por gente, desde que eu ouvi esse mito, essa criança tinha 11 anos de idade. Mas sei lá de onde eu tirei que essa criança tinha 11 anos de idade. Mas enfim, ela mata o irmãozinho de 11 anos de idade dela, esquarteja ele e joga os pedaços dele ao mar. Porque ela sabe que o pai tá vindo de navio atrás e vai ter que parar para catar os pedaços do filho. E é muito louco isso, porque quando ela faz isso, todo mundo que está na Argos, vamos lembrar, quem está na Argos são gregos. Medeia não é grega, ela é de uma terra selvagem, ela é considerada uma bárbara, ela tem outros costumes, outros valores. A galera que está na Argos fica chocada, chocada. E aí a Argos, o navio, a nau, fala. Juro por Deus, começa a falar e diz assim: ó, dá até pra gente continuar, mas eu vou ter que ser purificado. Porque o que aconteceu aqui foi bem pesado. Ele não fala com essas palavras, tá, galera? Mas enfim, é como se fosse. Então eles resolvem procurar Circe, que é a tia da Medeia, e solicitar então uma purificação. A Circe vai purificar a Medeia, mas fala assim: ó, não gosto do teu marido, então pica mula. Se quiser ficar aqui, você fique, mas o teu marido tem que ir embora. E Medeia vai atrás do Jasão. Eles vão viver várias aventuras. Uma delas, a Hera mesmo. Olha só o nível de Medeia. Hera vai pedir para que Jasão traga Medeia para um país chamado Tessália para matar um rei que tem lá, porque só Medeia vai conseguir fazer isso. Você vê o nível da mulher. A gente tem um mito aqui que é construído para você ter certeza que esta senhora é o poder. E aí, depois que eles vão ver lá a aventurinha deles na Tessália, eles vão embora e se estabelecem em Corinto. Medeia, em nenhum momento, é considerada parte da nação grega. Ela eternamente é uma pária. Por quê? Ela mata o irmão dela para cortar relações com a família dela pregressa, que é a família do pai. Mas como no meio dos gregos, ela também nunca é aceita. Então, a única conexão que esta senhora tem, que esta mulher tem, é o Jasão. Eles vão se casar, eles vão ter filhos. Ela vai ser uma pessoa extremamente emocionalmente conectada a ele por causa dessa falta de pertencimento de onde eles estão, em Corinto. E é aqui que começa a história de Eurípides, a peça que Eurípides escreveu. É, gente, eu vou contar até o final da peça, tá? Porque, enfim, é uma peça escrita em 431 a.C. Então, assim, acho que o período de spoiler já passou. Então, esteja avisado. A peça começa com a Medeia, que no mito teve 14 filhos do Jasão, mas na peça tem só dois meninos, sabendo que Jasão abandonou ela para ficar com a filha do rei de Corinto, chamado Rei Creonte, e a menina se chama Glauce, que, por sinal, é uma mulher muito mais nova do que a Medeia. A Medeia já está mais velha aqui, com filho e tal, embora os meninos sejam crianças ainda. Ela está arrasada, está entregue assim, à depressão, deitada na cama, não sai de nada. E aí você tem quem está cuidando das crianças, é uma babá que ela tem, uma serva que ela tem ali e está cuidando delas. E ao redor, você também tem uma coisa muito clássica de peças gregas, que são o coro das mulheres de Corinto falando que Medeia precisa, sim, se vingar de Jasão, porque Jasão é um escroto, e a gente sabe que Jasão é. Jasão é um escroto inútil e as coisas não podem ficar assim. Enfim, Creonte está querendo expulsar Medeia de Corinto assim que o Jasão se casar com a Glauce, que é a princesa, porque, mais uma vez, Medeia é muito poderosa. E todos ao redor dela têm medo da ira dela. Têm pavor do que ela pode ser capaz de fazer. Então, como eles são homens e eles não são criaturas que não têm o poderio dela, eles não podem bater de frente com ela, o que eles querem fazer? Eles querem expulsá-la da cidade. A princípio, eles querem expulsar os filhos também. Depois, o Jasão resolve, consegue ir lá falar com o rei e piora a situação, falando assim: não, vamos fazer o seguinte, as crianças ficam. E a menina falou: o quê? Você tá louco? Além de me expulsar, você quer ficar com os meus filhos? Você é muito maluco, cara. Você é muito doido. O rei vai lá falar com ela, o Jasão vai lá falar com ela, o Jasão tem a cara de pau de virar pra ela e falar assim: olha, não se preocupa, não. Eu caso com a Glauce, eu estou casando com ela. Ele fala isso uma hora pra ela, na peça. Eu estou casando com ela, na verdade, porque nós somos super mal vistos por aqui, meio que jogando a culpa na Medeia, por eles serem mal vistos, assim, sabe? A gente é super mal visto por aqui, você sabe como é, as pessoas não gostam muito de estrangeiros, tal, tal, tal. Então eu estou casando com a Glauce mais pra aplacar isso, mas não se preocupa que eu vou te manter assim que eu casar com ela. Como se, assim, além de tudo, além de rebaixada ao nível de amante, ela tivesse que viver das sobras, das migalhas que Jasão ia querer dar pra ela. A mulher era princesa. Princesa, antes de conhecer esse traste. Entendeu? Então, ela fica a pé da vida e ela fala assim: tá bom, Jasão. Claro, meu bem. Vamos lá. Vamos fazer isso. Mas, assim, vai pra tua cerimônia de casamento, vai dar tudo certo. Te desejo o melhor. E aí ela, então, resolve montar seu grande plano de vingança. O plano de vingança consiste em, obviamente, matar a Glauce e, em seguida, matar os filhos. Existe toda uma conversa sobre por quê, do ponto de vista feminista, tá? E, gente, assim, deixa eu deixar uma coisa clara. Lido o livro, sou só eu. Eu que faço, eu falo as coisas que eu interpretei de um texto, de um livro, enfim. E saibam que eu sou uma mulher feminista, tá? Então, é isso. Toda a minha ótica aqui vai ser desse ponto de vista. Existe uma grande discussão nessa peça sobre o motivo pelo qual ela decide matar Glauce e matar os filhos e não matar Jasão. Na peça, ela explica isso, assim, de uma maneira belíssima. Depois a gente vai conversar especificamente sobre a peça, sobre a montagem que eu vi, mas ela explica muito bem lá que a intenção dela é, na verdade, destruir qualquer possibilidade de futuro do Jasão. É uma decisão de um ponto de vista quase prático, porque se ela mata a Jazão, ela tem que carregar isso nas costas, ela vai ter provavelmente o ódio dos filhos, ela vai ser ainda muito mais rechaçada, e enfim, e o rei, porque ela culpa o rei, né? O Creonte, que tentou expulsar ela da cidade, vai continuar a vida dele. A intenção dela não é essa, a intenção dela é que recaia sobre o Jazão um manto de tragédia e sangue e tão grande que a vida dele se torna estéril. Que ele não exista mais possibilidade deste homem viver sobre a terra de uma maneira pacífica. Essa é a intenção dela. É uma coisa muito mais profunda. E aí, como ela faz isso? Primeiro, ela mata o futuro, que é a Glauce, que é a menina que vai casar com ele, a princesa de Corinto, e o legado, que são os filhos. E, gente, eu não estou fazendo aqui, eu não vou fazer em nenhum momento juízo de valor quanto a se ela está certa ou não está certa, que às vezes eu faço, né? Eu falo assim, ah, eu não julgo e tal. Eu não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque estamos passando, neste exato momento no Brasil, uma situação muito delicada a respeito de direitos de crianças, direitos de mulheres grávidas. Então, eu não vou fazer juízo de valor, até porque, mais uma vez, isto aqui é um mito de 431 a.C., em uma outra sociedade, em uma outra cultura. É impossível eu, como uma mulher moderna, fazer qualquer tipo de juízo de valor desta personagem sem acabar fazendo, enfim, me embananando devido à quantidade de situações sociais voltadas a isso que estamos vivendo, voltadas a crianças e mulheres grávidas que estamos vivendo atualmente. Então, assim, não estou fazendo juízo de valor, tá bom? Só quero deixar isso muito claro para todos. Estou contando uma história e vou trazer aqui para vocês interpretações, não só minhas, como de outras pessoas que eu fui catar pela internet, tá? Enfim. Pois bem, como é que ela mata a Glauce? Ela consegue, ela diz que aceita ser expulsa e que desde que os filhos fiquem. O Jasão fala assim: ai, tudo bem, Glaucia vai adorar ser madrasta dos meus filhos, tal. Nossa, eu imagino o sangue de Medea fervendo nessa hora. E aí ela fala assim para as crianças: ó, vocês vão levar para a festa do casamento este vestido, essa não é um vestido, é uma capa, essa capa, e esta coroa de presente para a madrasta de vocês. Só que o que as crianças não sabem, e ela ainda fala assim: e assim que vocês entregarem, voltem para casa. E ela até manda a babá junto para a babá garantir que essas crianças vão voltar. E ela fala assim: enfim, o que as crianças não sabem é que ela envenenou a capa e ela envenenou a coroa. Então, no momento que a Glauce, que é uma menina, né, uma adolescente quase, veste a capa e coloca a coroa, o veneno que está no tecido que está na coroa corrói ela e mata na hora. E acaba matando o rei também, porque durante a agonia da Glauce, o rei, que acho que era a filha única dele, agarra a menina e tem também contato com a capa e com a coroa e acaba falecendo junto. Então ela não só mata o futuro do Jasão, como ela mata o rei da cidade. E aí, antes de Jasão ir lá, enfim, revoltado, reclamar, ela então decide matar os próprios filhos. Não é uma decisão fácil, em nenhum momento dessa peça é uma decisão fácil da Medea. Ela, em alguns momentos, chega até pensar se ela está fazendo a coisa certa. O coro de mulheres, que no começo estava mó vingança, vingança, mata mesmo, é ele, dá um soco nele. Nesse momento está sendo tipo: opa, Medea, eu acho que você está passando os limites, tá? Que já está com uma outra atitude esse coro aqui. Mas ela decide ir até o final com a decisão dela. E ela mata as crianças. E ela mata as crianças. Ela fala muita coisa. É um solilóquio lindo que ela faz, na minha opinião. Lindo no sentido dramaturgicamente, tá, gente? Solilóquio lindo, onde ela fala umas coisas assim, do tipo assim, ela ama os filhos, mas ao mesmo tempo, ela sabe que ela vai ter que seguir a vida dela. E ela não tem como seguir com essas crianças, porque, mais uma vez, o Jasão, essas crianças significam o legado do Jasão. Ele vai atrás. Vai ter vingança, então é um jeito. Matar as crianças não é só machucar o Jasão. É também assim como ela fez com o filho dela, lá no. O filho dela, não, o irmão dela, lá no começo do mito, que ela mata o irmão para atrasar o pai e dessa forma ela também corta qualquer tipo de laço afetivo que ela, e cultural que ela tem com a família dela antiga, ela faz isso para cortar também qualquer laço afetivo e cultural que ela tinha com Josão, ou com Corinto, ou com a vida que ela teve no momento em que ela entrou na Argos e zarpou com ele. Então, na verdade, a Medeia, ela está repetindo uma coisa que ela já fez antes. Ela está encerrando um ciclo. Só que este encerramento de ciclo para ela, para a cultura bárbara dela, na cabeça dela, o emocional dela, é um fechamento de ciclo que precisa ser selado com a morte das figuras que são o legado daquele ciclo. Então, são as novas gerações. Então, ela mata o irmão criança, ela mata os filhos criança também. É, antes disso, no meio da peça, ela vai encontrar com um rei é foda. Um rei chamado Egeu, que é o rei de Atenas, e a peça termina com a morte das crianças, tá? O Jasão chegando e topando com ela, com os dois filhos já mortos na mão. Mas depois da peça, o mito continua. No mito, ela vai para Atenas fugida. Ela vai, porque mais uma vez, ela matou um rei, né, gente? Não foi pouca bosta, não. Ela vai para Atenas fugida. Lá ela se casa com Egeu e tem um filho dele. E o Egeu, quando tá com ela nessa peça, ele fala assim: pô, eu sou estéril. Fui no oráculo de Delfos, falei com eles, mas parece que não vai rolar. Eu sou estéril mesmo. E aí ela fala para ele assim, já sabendo o que ia fazer, já maquinando: ó, se você me der asilo em Atenas, eu curo você. Eu faço com que você tenha um filho. Você topa? E ele topa. O que ele não sabia é que ela ia casar com ele, ela se torna rainha de Atenas e ela ia ter o filho dele. Enfim, continua a história. É uma história bem legal, é um personagem maravilhoso. Mas é um personagem bem polêmico, porque existem várias e várias e várias camadas nessa história que são abertas a muitas discussões há milhares de anos sobre a atitude que ela toma, principalmente em relação aos filhos, tá? Mais uma vez, complicado analisar isso do ponto de vista moderno, mas tendo em vista que o histórico de Medeia como uma mulher das terras selvagens é fazer esse tipo de sacrifício de sangue dentro da história é algo que é esperado dela. Não é uma atitude que ela tira do nada por pura crueldade e vingança, como algumas pessoas tendem a acreditar quando falam sobre essa peça, tá bom? Vou chamar aqui o meu patrocinador e a gente volta para falar especificamente da montagem do National Theatre.
Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada.
Pois muito que bem, como foi esta montagem maravilhosa? Primeiro de tudo, a mulher que eu vi, que eu falei para vocês, que foi como eu tive contato pela primeira vez com o streaming do National Theatre, é a Helen McRoy, ela que faz a Medea nessa montagem de 2014, e ela é muito conhecida por fazer a mãe do Draco Malfoy em Harry Potter, né? Grande atriz, falecida já, infelizmente, perdemos um talento absurdo. Ela, como Medeia, é uma força da natureza. É uma coisa absurda. Aliás, todo mundo é muito bom nessa montagem, na minha opinião. Quem tem fala, né? Porque você, por exemplo, a Glauce não tem fala, mas ela é vivida por uma bailarina. A parte do balé, que é um balé meio moderno, eu já não curti muito. Mas, assim, Helen McRoy, fabulosa como Medeia. O Dani Sapani fazendo Jasão, muito bem também, muito bom. Aliás, ele fez Penny Dreadful. Se vocês não conhecem esse seriado, eu sugiro vocês conhecerem. É um seriado meio que de horror, que fala sobre os mitos de horror da Inglaterra vitoriana, né? Então você tem Jekyll and Hyde, você tem Frankenstein, você tem esses mitos de horror, essas figuras do horror. E Penny Dreadful era como era chamado os jornaizinhos, meio sanguinolentos da Inglaterra vitoriana. E quem faz muito bem, por sinal, a enfermeira, que é a enfermeira não, a babá dos filhos da Medea, é a Michaela Coel, que vocês conhecem de Chewy Gum, da Netflix. Então, assim, é uma galera muito boa, muito, muito boa, fantástica, e eu super recomendo essa montagem, que foi dirigida por uma menina chamada Carrie Cracknell, que eu fiquei impressionada quando eu descobri que ela é responsável pela direção de uma das piores adaptações da Jane Austen, chamada Persuasão, para Netflix, que é a Persuasão com a Dakota Hudson, acho que é Dakota Hudson o nome da menina, não vou lembrar. Mas é horrível, é a última versão de Persuasão que a Netflix lançou, que é uma coisa pavorosa. E ela é a diretora, e eu fico assim, gente, enfim, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa muito ruim na vida mesmo. Mas enfim, quem escreveu para compensar, né? Quem adaptou o texto do Eurípides é um cara fabuloso, chamado Ben Power, e ele é o responsável por um seriado incrível, fantástico, magnífico, chamado The Hollow Crown, que é um seriado que conta a Ilíada de Shakespeare. O que é a Ilíada? É o conjunto de peças que vão contar de Shakespeare, que vão contar a história meio que da Guerra das Rosas ali. Na verdade, final é Guerra dos 100 Anos com Guerra das Rosas. Então você começa com, acho que Eduardo II, Henrique IV, Henrique V, acho que Henrique VI, não vou lembrar, Ricardo III. Eu acho que são essas, se não me engano. E esse seriado, ele tem duas temporadas. Quem faz o Henrique IV é o Jeremy Irons. Quem faz o Henrique V é o Tom Hiddleston, que eu vou tirar foto lá na Nova York Comic Con. E, aliás, eu adoro ele como o Henrique V. Eu acho, na verdade, que ele chega a ser um Henrique V melhor do que o Laurence Olivier. Lembrando, não estou falando que Tom Hiddleston é melhor que Laurence Olivier. Estou falando que o Henrique V de Tom Hiddleston, eu simpatizei mais do que o do Laurence Olivier, tá? Deixar isso muito claro. Eu gosto também da versão do Kenneth Branagh. A primeira versão de Henrique V que eu vi na minha vida era do Kenneth Branagh. E você tem, por exemplo, Benedict Cumberbatch fazendo Ricardo III. Você tem uma gama maravilhosa de atores ingleses muito bons em adaptações muito, muito acessíveis de Shakespeare, tá? Porque isso tem uma coisa. Quando a galera vai adaptar Shakespeare é um texto difícil. Ele não era assim. Deixa eu tentar ser mais didática. Shakespeare não escrevia para intelectuais, ele escrevia para o povão, tá? Tanto que quando você pega a estrutura do The Globe, que é o teatro do Shakespeare, é uma estrutura em que você tem uma plateia que era composta principalmente para a galera da plebe, pela galera sem grana, que lotava os teatros. Aí você tinha um segundo andar, que era uma galerinha que tinha um pouquinho mais de dinheiro, uma burguesia mercantil ali, uma coisa assim. E você tinha um terceiro andar, que era quem? Que eram os nobres, que tinha muito nobre, que ia assistir peças do Shakespeare no Globo. Aliás, existe também, não sei se historicamente se é curado, mas em várias obras de ficção que eu vi, existe a fala de que a Rainha Elizabeth dava uma grana ali para ser montada, fazia um patronato ali através de outros nobres para o Shakespeare montar suas peças, tá? Enfim, então Shakespeare escrevia para todo mundo. Então ele vai ter peças. Eu sempre amei Shakespeare desde criança, porque não é difícil. A narrativa dele, as histórias que ele conta não são histórias difíceis, são histórias com elementos muito, muito palpáveis e muito tangíveis para a população gostar. Então você tem um herói, você tem um grande amor, você tem uma reviravolta. Você tem um vilão muito, muito esperto, que cria situações muito loucas. E algumas, né? Outras você tem até mesmo mitos fantásticos e mágicos e tal. Então, as coisas que Shakespeare escrevia eram para todo mundo. Só que Shakespeare vai escrever num inglês chamado inglês elizabetano. Então, a linguagem é uma linguagem muito complicada. Logo, para você trazer para o mundo de hoje, você precisa fazer uma adaptação. Então, quem faz a adaptação das peças de Shakespeare para este seriado é o Ben Power, assim como ele vai adaptar a Medeia do Eurípides para o teatro. Então, e ele vai facilitar essa adaptação, ele vai facilitar a conversa desses textos mais antigos, mais clássicos, com a galera, tá? E, particularmente, eu acho que ele faz um excelente trabalho em ambas as obras, Hollow Crow e na montagem do National Theatre. E, Lívia, onde eu encontro essas maravilhas para assistir? Onde eu encontro, por exemplo, Henrique V do Kenneth Branagh? Onde eu encontro Hollow Crow para assistir? Você vai saber se você assinar a nossa newsletter! Oh, nossa, tô ficando muito boa no marketing, gente! Na descrição desse episódio você vai encontrar um link para assinar a newsletter do Lino Livro, que vai pro seu e-mail todo final do mês, não só com todos os episódios que foram ao ar, mas também vai ter lá onde você encontra os filmes citados, os seriados citados, onde você encontra os outros livros citados, coisas desse tipo. Então, se você não quer perder essas coisas, é só você assinar a newsletter do Lino Livro, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado muito desse novo episódio. Foi um episódio muito divertido para mim. Eu gosto muito dessa história. Eu já conhecia essa peça antes. As próximas peças são as peças que eu escolhi a dedo para vocês. Nós vamos ter Relia de Shakespeare. Nós vamos ter uma adaptação com o Benedict Cumberbatch de Frankenstein, da Mary Shelley, onde eu vou fazer um paralelo com o livro, que é um dos meus livros de ficção científica favoritos. E a gente vai ter o Amadeus, que virou na década de 80 um filme com Miles Forman, mas que sempre foi uma peça primeiro. E para quem não sabe, Amadeus é a história do Amadeus Mozart, no Mozart. E na verdade, sua grande rixa com um grande compositor chamado Antonio Salieri. São peças que eu amo de paixão, que assim, tá sendo muito prazeroso assistir todas elas. Aliás, mais uma vez, esse stream tá. Nossa, gente, a melhor stream que eu tenho na minha coleção é esse. É fabuloso. E se você tiver a oportunidade, assine pelo menos por um mês para ter esse contato também. Mas as surpresas não param por aí. Nós teremos também um especial de Halloween às quintas-feiras, 5 da tarde, onde nós vamos falar sobre quatro contos do Stephen King, ele, como sempre. Aliás, assim, aproveita, porque. Depois desses contos do Stephen King, tem mais um livro dele que eu tô ouvindo de audiobook, que é o Holly. E aí eu vou ficar uns 2 anos sem fazer nada de Stephen King nesse podcast, tá? Porque, pelo amor de Deus, tá difícil, é só Stephen King nesse lugar. Então a gente vai ter 4 contos do Stephen King do livro Sombras da Noite. E aí também, se você quiser gelar um pouco a espinha, é só conectar no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast da sua preferência. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, no mês de outubro. Obrigada pela sua audiência. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores pagos, agregadores gratuitos. Assine a nossa newsletter. Estaremos aqui no mês de outubro, todas as segundas-feiras, às 17 horas, e às quintas-feiras, às 17 horas. Comente, por favor. Eu quero saber o que vocês estão achando do episódio, desses episódios especiais. Que eu trago mais coisas diferentes aqui para vocês, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.